4:17, e a gente vai começar agora a nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos. E para a gente abrir a nossa série de entrevistas desta semana, a gente vai conversar com o Miguel Tranin, que é presidente da Alcopar, Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná. Ele está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a você, Luciana. Boa tarde aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade de conversar mais uma vez.
Então, a gente gostaria de entender qual é o cenário atual, o cenário econômico atual do país, né? Bom, o senhor representa uma entidade, uma associação muito importante de bioenergia do Paraná, também uma tem grande representatividade no país e está sempre em Brasília, né? Ou de forma presencial ou de forma virtual, conversando com as lideranças do país. Gostaria que o senhor dissesse para a gente, né, qual é a sensação que o senhor tem sobre a economia neste momento, expectativa, né, o cenário econômico, o panorama, qual é a sua visão neste momento?
Bom, Luciana, é o seguinte, de fato as viagens esse ano reduziram bastante. Eu tive apenas 2 vezes em Curitiba esse ano, uma até pela eleição da Frente Parlamentar de Agronegócio e depois uma outra exatamente na posse, onde tivemos a oportunidade de estar lá com o ministro do Meio Ambiente, depois o ministro Tarcísio, até tratamos de algumas questões aí do pedágio no Paraná e, naturalmente, aos pontos principais lá que o setor defende, né, como um todo, o setor agro do Brasil. E as preocupações muito grande esse ano, é claro, qual só o rumo, qual o destino e a economia, as incertezas que a pandemia causa a todos nós, né? Como é que vai ficar, como é que vai fazer? Primeiro, eu acho que não podemos falar da economia sem falar daquilo que está sendo feito pelo Brasil, porque todo mundo quer ver, mas que hora que vamos ter tranquilidade para fazer isso? Eu acho que a vacinação está caminhando bem, eu acho que deve avançar a velocidade disso, e é exatamente essa a base para dar uma tranquilidade para a retomada de emprego pleno, para a retomada desse trabalho, desse serviço, e é isso que vai trazer a retomada plena da economia. Mas está sendo muito bem trabalhado, eu sou bastante otimista de que o governo está fazendo a lição de casa. É claro que há alguns entraves com a Câmara e com o Senado, mas está havendo um consenso. O governo agora, através da sua articulação, né, tem feito um trabalho e visando uma melhora na economia, investimentos, inclusive falando em questões tributárias, eu acho que há um cenário de certa tranquilidade, né? Eu posso dizer isso até um pouco mais do nosso setor, né, agrícola, especificamente da atividade cana-de-açúcar. Mas, no geral, eu vejo, sim, com bastante tranquilidade, que toda aquele medo, aquela incerteza que havia no passado com relação à pandemia, eu acho que a vacinação já tirou, vamos dizer assim, o cenário desse fantasma da incerteza. Eu acho que eu tenho bastante segurança em dizer que o Brasil vai, apesar de toda essa polêmica gerada de políticas e, né, de fazerem palanque de uma pandemia, mas eu acho que nós vamos superar e sair bem ao final de toda essa crise.
A senhora acredita que ainda esse ano será possível tocar projetos importantes para o país, como a reforma tributária, por exemplo?
Eu acho que sim. Eu, particularmente na tributária, tenho uma certa reserva. Necessariamente, eu acho que está muita polêmica e fala-se muito na reforma tributária, mas, particularmente, eu tenho uma visão de que a reforma tributária, para ela ser efetiva, e se nós pensarmos em redução da carga tributária, porque a reforma tributária que está na cabeça hoje de governadores do Estado brasileiro, ela vai aumentar a tributação, infelizmente. É uma visão de futuro para depois reduzir, mas eu tenho certo receio. Porque É uma coisa, uma questão bastante simples, Luciana. É, se nós não diminuirmos a despesa, não tem como se pensar. Você vai fazer uma reforma sem mexer na máquina pública. Então, prioritariamente, nós teríamos que fazer uma reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado. E aí, sim, implementar uma reforma tributária com um custo menor. Né? Porque se você olhar hoje a qualquer município, a qualquer Estado, a folha de pagamento chega a níveis aí quase críticos, que só não é ultrapassado pela, em função da lei de responsabilidade fiscal. É acima de 50%. Então, é, nós estamos num limite aí muito tênue. Então, tem que existir, tem que se fazer essa reforma administrativa e depois implementarmos isso. E isso só vai ter tranquilidade para fazer após as eleições do ano que vem. Nós temos um ano eleitoral no próximo ano, que nem é no próximo ano. Agora, chegando em setembro, aí, já vai começar, né, a aquecer as questões políticas no nosso país. Isso já é comum. Né?
Mas o senhor acha, então, que a reforma tributária não sai ainda nessa gestão? O senhor acredita? Porque o objetivo não seria simplificar a tributação, até mais importante do que reduzir a carga tributária?
Luciana, eu tenho dito assim, sabe? E o que eu já conversei com alguns deputados, inclusive com o Raul, que defende a 110, com outros que defendem a PEC 45, é uma coisa assim que eu ainda brinquei. Eu falei, ó, não, nós vamos reduzir, simplificar. Esses três tributos aqui vão ficar só um, vai virar só um. Eu falei, então tá bom, só que eram três, olha, 5, 5 e 5. Aí agora viram só e vira 20. Eu falei, mas peraí, mas 5 mais 5 mais 5 seriam 15, não 20. Não, mas ficou um só. Entendeu? Então parece, pode até simplificar, mas está aumentando. Eu usei essa brincadeira até assim, eu falei, ó, a tua soma seria para ser, ó, físico ou fins, né? Vamos somar isso aí, só simplificando. Ó, é 5 mais 5, então vai ser 10%. Não, agora é 12, ou é 14, ou é 15, ou seja, então, até simplificando, vamos dizer assim, de diminuição de serviço, mas o Estado está precisando arrecadar mais, isso é um fato. Mesmo que daí eles estão jogando, é claro, um cenário daí de um pouco mais longo, colocando um prazo aí de 5 anos, que daí nessa curva, né, diriam que daí então, com o tempo, haveria uma acomodação, uma redução gradativa disso para chegar no 10º ano e aí, de fato, a gente ter uma carga tributária menor. Mas, com todo respeito, eu acho que o tempo, 10 anos, é muito longo. Nós temos falado e defendido o prazo de 5 anos. Mesma coisa que eu desse um prazo, você falou, Luciana, você está aqui conosco hoje, você não vai trabalhar mais nossa empresa, mas você tem 5 anos para arranjar um novo emprego. Vamos dizer assim, eu acho que é um tempo suficiente para um estado, para um município, para qualquer um se planejar, se reorganizar e você fazer outra coisa, você ter uma nova atividade, você ter uma outra oportunidade em uma outra empresa. Eu vejo assim, esse cenário de 10 anos é muito longo. Agora, se os estados têm endividamento, né, e estão com esse problema hoje, eu acho que nós temos que fazer uma coisa mais acelerada. Assim, infelizmente, não tem jeito. O remédio bom, às vezes, é amargo. Então, tem que ter, né, um prazo menor. Nós não podemos pensar em estender e aumentar muito essa carga tributária, que já é muito grande no Brasil. E mais, setores que hoje geram muito emprego e renda, como é construção civil, como é o agronegócio, certamente vão ter aumentado os seus tributos. Então, essa é uma preocupação. O agro, de uma maneira geral, ele quase que é parcialmente subsidiado no mundo todo. E aí, como vai ficar a nossa competitividade internacional? Somos grandes exportadores. A maioria dos produtos nossos somos os maiores exportadores do mundo, quase que de alimentos. E essa questão, em havendo tributos, será que nós continuaríamos tão competitivos? Porque você tem que olhar uma coisa, a gente estar competitivo. E aí, a geração de emprego e renda, que essa atividade traz para todo o país, né? Na comercialização de insumos, né? Na produção, no emprego. Então, é uma questão bastante complexa, que eu acho que ainda vai um bom tempo, né? O presidente da Câmara tem falado isso, o Lira, que quer fazer, quer implementar, mas eu não vejo com tanta simplicidade a efetividade disso, não.
Uhum.
Acho que demora mais um pouco.
Oi?
Eu acho que a reforma tributária demora mais um pouco.
Demora, né? Mas a recuperação da economia, então, o senhor é otimista em relação à recuperação assim que a vacinação estiver ampliada?
Só porque eu acho que, assim, não só para a gente ser do agro, o agro está, né, respondendo bem, continuamos, vamos dizer assim, trabalhando a pleno emprego, vamos dizer assim, a atividade agropecuária permite isso, nós temos aí uma oportunidade de bons preços, né? Praticamente os preços das commodities subiram muito, todas elas, inclusive o açúcar, que ficou muito tempo aí a preços muito baixos, tem um cenário de preço muito bom hoje, e está se investindo muito, né? O soja, preços, né, nunca quase vistos, o milho também. E o Brasil, sendo, né, um grande produtor, isso aí praticamente aqueceu a economia de uma maneira geral em todos os setores. E é questão de tempo para toda a indústria estar se favorecendo disso. Com esse dinheiro, com esse que é injetado nas economias de cada estado, eu acho que é questão de tempo que esse, a parte do agro é um grande motor no Brasil e tem um cenário muito bom nesse ano agrícola futuro.
Bom, e por falar então em cenário no futuro, né? Se fala muito no capitalismo sustentável, que vai ser o motor aí do futuro, dos próximos anos. Como é que está o Brasil no capitalismo sustentável, o agronegócio brasileiro?
Assim, eu vejo que, né, tem muitos países aí, os países hoje de grandes populações. O capitalismo, eu vejo muito mais ele pela ótica hoje de aumento de renda, seja por um regime ou outro, nos dois países mais populosos do planeta, né? Eu comentava outro dia sobre o mercado de carne, né, que o chinês começou a comer carne de boi e gostou. Aí falou, né, o cara até comentou, mas muito pouca gente na China pode comprar carne de boi. Só que muito pouca gente na China dá um Brasil. A população lá, por ser muito grande, entendeu? Cria quase um mercado de carne quase que do tamanho do nosso país. Então mudou, né? Tanto que a arroba dobrou de preço. O boi saiu de 150, 160 reais, foi a 300, chegou até 310. E tem ainda um contrato de entrega aí que vão até o final do ano, muito firmes. Por esse novo mercado que está surgindo. Então, eu vejo um cenário muito bom para essa situação, não só da carne, também de alimentação. Nós vimos isso aí em todas as oportunidades, né, que cada país melhorou a sua condição de vida da população. A primeira, vamos dizer assim, necessidade do ser humano é comer. É encher a sua mesa de oportunidades e variações de produtos. Então, eu vejo que, nessa ótica, o Brasil tem uma oportunidade muito boa nesse cenário e muito próximo, tá? Nos próximos anos.
Bom, a gente conversava um pouquinho antes da entrevista, ainda sobre esse capitalismo sustentável, e o senhor me disse que no Brasil, as áreas, né, de produção cultiváveis, elas são todas com reserva legais, né? Só que isso não há um reconhecimento, tanto no interno quanto externo.
Isso, nós até na FPA, nós temos uma pauta prioritária para esse ano, para conseguir, junto ao Congresso e junto ao Senado. A primeira dela é a regularização fundiária, que no Brasil é muito carente, isso ainda, muita insegurança, muitas incertezas, isso aí está avançando bastante. Conversei recentemente, até por mensagens, com o governador de Roraima, onde envia uma grande escala dessa irregularidade fundiária, na verdade, com a regularização lá. E no país, no resto do país, né, em várias áreas que precisam dessa regularização. A outra questão é pagamentos de serviços ambientais. Ou seja, o Brasil é um dos poucos países do mundo em que o produtor preserva a reserva legal, a área de preservação permanente, e não recebe nada por isso. Você, vamos dizer assim, você compra 100% de uma área, e aqui no sul nós só podemos usar 20%. Na região de Cerrado, você só pode usar 50%. E no bioma da Amazônia, você só pode usar 20%. Então, vamos dizer assim, é um ônus muito grande. E vamos dizer assim, o que, que é essa conversão disso? É o quanto de benefício você está trazendo a toda a humanidade pelo sequestro de carbono, pelo não uso, pela preservação, né? Que o Brasil preserva áreas férteis. Independente de onde é a sua propriedade, você tem que reservar aquela área de preservação. Então, diferente do mundo, né, que eu já tive em países aí, falou, mas onde é que é a reserva de vocês? O cara não montava uma cadeia de montanhas, que era pura pedra. A grande reserva ambiental dos Estados Unidos é onde? É o Alasca, que é puro gelo. Então, são situações aí que, né, diferente do nosso país aqui, onde nós estamos, por exemplo, nessa região de Maringá e o nosso próprio Paraná, muito mais de 20% do Paraná é preservado em áreas com terras altamente férteis. Então, isso tem um custo e, na verdade, os produtores têm esse pleito já há muitos anos, e isso ocorre nos demais países, e que eu acho que nós vamos conseguir efetivar isso aí, mas já tem um projeto de lei caminhando no Congresso para isso. Mas existe também uma expectativa muito grande pela próxima COP, né? Então, nós imaginamos que haja um comprometimento de pagamento de fato por aqueles países que são beneficiados e que têm um déficit, né, ou seja, uma emissão de poluentes muito maior do que nós, e não pagam nada, não custam nada, e só ficam criticando e penalizando o nosso país por isso, e não recebemos nada por isso. Então, nós acreditamos que isso aí talvez dê uma efetividade, consigamos, de fato, conseguir oferir recursos que, pelo menos, não vou dizer que eu não tenho a renda sobre aquilo, eu quero um valor X. Não, tudo isso vai ser avaliado, vai ser estudado e analisado, tudo com essa conversão aí. Quanto de crédito em carbono você vai ter direito? Então, estamos criando aí um modelo que seja mais justo para que esse produtor receba isso aí. Isso aí, naturalmente, vai virar investimento em outras áreas onde há possibilidade de ter o agronegócio.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. É uma ótima tarde.
Muito obrigado, Luciana. Obrigado a você. Obrigado aos ouvintes pela oportunidade. Um abraço.
Nós conversamos com o presidente da Alcopar, a Associação de Produtores de Bioenergia do Estado do Paraná, Miguel Tranin, na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos.